de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, ouvinte do Escola Brasil, que vive na cidade ou na região ribeirinha do Amazonas.
Ponto de exclamação.
Olá, você que está no Pantanal ou na terra do chimarrão, tchê.
Outro ponto de exclamação.
Passou o Natal e olha a gente aqui de novo.
Ai, mais um ponto de exclamação.
E o seu Natal, hein? Foi bom?
Agora é ponto de interrogação.
Tomara que você tenha gostado.
Reticências.
Muito bem, você tá nos ouvindo, não tá entendendo nada, né? Deve estar assim com um baita de um ponto de interrogação no meio da testa, não é isso?
Calma, ouvinte, isso tudo foi só para chamar a sua atenção para um dos assuntos do programa de hoje.
Pois é, hoje você vai saber como uma professora de São Paulo ensina os alunos a pontuar um texto. E de quebra, vai saber mais sobre a confusão que um ponto fora do lugar pode causar.
Você também vai conhecer melhor a música Xalana. E não é só isso, vai descobrir que cidadania e justiça também se aprendem na escola.
Na escola e aqui no Escola Brasil.
Então ouvido esperto, porque você ainda vai escutar dicas de um caipira pra lá de invocado sobre como combater a insônia.
Não durma, porque o programa tá apenas começando. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já.
Atenção, meninada! Não deixe de fazer a lição de casa. Tem estudante que pensa que não precisa porque já sabe tudo. Não é bem assim. A lição ajuda a fixar o conhecimento. Quer dizer, vai ficar muito mais difícil do estudante esquecer o que aprendeu. É uma dica do...
Escola Brasil!
Ah, meu bom juiz... Não bata este martelo nem dê a sentença. Antes de ouvir o que o meu samba diz. Pois é.
Cadu,
que
Oi. Roupa é essa e pra que esse martelo?
Ué, Sandra, eu me vesti de juiz e decidi transformar o programa num tribunal. Igual o pessoal da Associação de Magistrados do Brasil tá fazendo nas escolas.
Ah, já sei. Você deve estar falando do projeto Cidadania e Justiça também se aprendem na escola.
Exatamente. Nesse projeto, o pessoal do Poder Judiciário vai até as escolas para esclarecer as crianças sobre seus direitos e deveres. E assim, explicam tudinho como funciona o Estado brasileiro, por que existem as leis, para que serve o juiz, o promotor, o advogado.
Isso é mesmo super importante.
Muito.
Porque para muita gente, a justiça ainda é uma coisa assim meio complicada.
É verdade, viu? Às vezes eu até fico meio confuso assim, mas é fundamental que todo mundo entenda um pouquinho de direito para poder exercer bem a sua cidadania.
Mas Cadu, você falou Oi. Que esse projeto transforma a escola num tribunal.
Uhum.
O pessoal de casa deve ter ficado curioso, né?
Muito bem, então vamos matar essa curiosidade. Para isso, nós conversamos com o juiz Roberto Portugal Bacelar, que coordena o projeto. Ele me contou assim como é que eles fazem esse trabalho. Presta atenção.
Primeiro o juiz vai à escola, depois os alunos vêm até os órgãos do Poder Judiciário. E depois as crianças brincam, assumindo o papel de juiz, de advogado, de promotor. E aí elas fazem uma encenação, um julgamento de um caso simulado. A gente criou uma frase, inclusive, que é assim: criança que brinca de fazer justiça, aprende que justiça não é brincadeira.
É, ouviu só que bacana? E além disso, eles também criaram uma cartilha no formato de quadrinhos para ensinar a meninada numa linguagem simples como é que funciona a justiça.
Dá para entender tudo só lendo o gibi.
Que delícia! E aí, ficou interessado em levar esse projeto até a sua escola? Então presta atenção, se liga, que o juiz Roberto explicou o que você tem que fazer.
Primeiro contato é verificar quem está na direção do fórum, na vara da infância e adolescência, tentar manter um contato com o juiz, dizendo ao juiz que a Associação dos Magistrados Brasileiros tem esse projeto, quer apoiar esse projeto, e se o juiz poderia, com a escola, fazer essa parceria.
Entendeu direitinho?
Se você quiser receber a cartilha da justiça, basta entrar em contato com a Associação de Magistrados Brasileiros pelo e-mail justiça.escola@amb.com.br. justica.jus.br. Ah, e o Justiça é escrito com C, tá? Justica, sem o cedilha. Repetindo, justica.escola@amb.com.br.
Pois é, também tem o telefone 61, que é o código de Brasília, 2103-9000. De novo, hein? 61-2103-9000. Anotou?
Mas não precisa ficar esperando a cartilha chegar aí não, viu, professor, professora? Dá para começar a falar de justiça com os alunos amanhã mesmo. Afinal, esse é um tema relacionado com tudo que a gente faz na nossa vida.
Exatamente. Trabalhar a justiça em sala de aula é o caminho para a gente formar cidadãos mais conscientes e para se transformar o Brasil em um país melhor.
Falou e disse, Cadu.
Cadu não, Sandra, meritíssimo. Ah,
Senhor juiz, pare agora.
Toque musical.
Mas eu adoro essa música.
Pois então foi por isso mesmo que nós escolhemos essa música para ser o tema do Toque Musical de hoje.
Que delícia.
Xalana é uma guarânia, quer dizer, um ritmo típico do Paraguai.
Por isso, ali na fronteira do Mato Grosso com o Paraguai, o pessoal toca, dança e compõe tanta guarânia.
Exatamente. Agora é bom explicar também, para quem não conhece, que xalana também é o nome de um tipo de embarcação, um tipo de vapor muito comum nos rios do Mato Grosso e da Bacia Amazônica.
Bom, vamos deixar de conversa e ouvir logo a música inteirinha.
Lá vai uma xalana, bem longe se vai, navegando no remanso do rio Paraguai. Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. E assim ela se foi, nem de mim se despedir. A xalana vai sumir na curva lá do rio. E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão. Fui ingrato, eu feri o seu meio coração. Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor. Oh, xalana, sem querer, tu aumentas minha dor. Nessas águas tão serenas vai levando meu amor.
Você ouviu Xalana com Almir Sater. Essa é considerada a melhor gravação já feita dessa música, viu? A composição é de Mário Zan e Arlindo Pinto.
Palavra, tenho que escolher a mais bonita pra poder dizer coisas do coração. Da letra de quem lê toda a palavra escrita rabiscada no joelho guarda na pochão.
Vírgula, parênteses, exclamação. Quem é que nunca teve dificuldade em pontuar o texto corretamente, hein, Sandra?
Saber a utilidade de cada sinal de pontuação é um desafio.
Uhum.
Uma vírgula no lugar errado ou a falta de um ponto final pode causar muita confusão.
Quer ver? Então faz o seguinte, tenta reescrever um texto ou a letra de uma música sem nenhuma pontuação.
Muda todo o sentido, ó, vira uma bagunça.
É, pois é. Aí você lê as duas formas, né? Em voz alta, você vai ver isso que a Sandra falou, vira uma bagunça. Então, Sandra, vamos aproveitar e saber como a professora de português Miriam Cardoso Zorovich ensina pontuação aos alunos dela na quarta série, né? A professora Miriam é de São Paulo. Olá, professora, tudo bem?
Tudo bem, Cadu? Como vai, Cadu? A Sandra?
Tudo bem, tô aqui também, professora.
Ah, tudo ótimo. Professora Miriam, muitos alunos falam bem, mas não sabem escrever os sinais de pontuação corretamente. Qual foi a sua ideia para melhorar isso?
Existe um texto muito bom do João Carrascosa, que se chama Pontos de Vista. E ele faz uma menção aos vários tipos de pontuação. Ele é engraçado. Eu acho que como ponto de partida seria ideal.
E que outra atividade o professor que está em casa ouvindo o programa pode fazer para estimular os alunos?
Selecionar algumas histórias em quadrinho, depois pedir que eles prestem bastante atenção na pontuação que foi utilizada nessa história em quadrinho. Os alunos podem ler em voz alta e até gesticular para tornar mais nítido.
Legal.
Então eles começam a perceber a entonação que foi dada e a pontuação que foi colocada no texto.
E além de trabalhar textos engraçados, gibis e pedir para os alunos lerem em voz alta, a senhora tem alguma dica de outro trabalho?
Um que eu acho muito interessante são as falas do teatro, onde se divide em dois grupos e um fica encarregado de elaborar uma peça teatral e o outro fica encarregado de encenar essa mesma peça. Cada pessoa que fica encarregada de fazer muitas perguntas, que seria o questionador, ele vai ter sobre a sua blusa uma cartolina com o sinal da pontuação que ele está encenando.
Oh, legal, gostei dessa ideia, hein? Na peça de teatro vai ter um menino que vai ser a vírgula, outra menina vai ser o ponto de interrogação.
Daí os alunos pontuação vão se encaixando entre as frases e montando um texto. Isso é muito interessante mesmo, professora.
Com certeza. Eles não esquecem tanto de pontuar pela associação que eles fazem.
Legal, professora Miriam. Muito obrigado pela sua participação aqui no Escola Brasil, viu? Nós desejamos sucesso com seus alunos.
Obrigada e tchau, viu, professora?
Se você precisar, estou à disposição.
Ok. Tchau, tchau. Muito bem. Pronto, tá aí mais uma ideia para você, professora e professor. Tornar a aula de português ainda mais divertida e proveitosa.
Agora quer ver o que essa história de pontuação fora do lugar pode causar? Presta atenção.
Ah, pois é. Vamos lá. Um homem rico, sem filhos e quase para morrer, pediu papel e caneta e escreveu um testamento. Só que não teve tempo de colocar a pontuação. Como diz o outro... morreu.
O testamento ficou assim.
Deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do mecânico.
Aí cada um dos interessados na herança pontuou o texto do jeito que quis, sempre em seu benefício, lógico, né? Escuta só o que escreveu o sobrinho.
Deixo meus bens à minha irmã? Interrogação. Não, exclamação. A meu sobrinho, ponto. Jamais será paga a conta do mecânico. Ponto final.
A irmã do morto, por sua vez, pontuou assim.
Deixo meus bens à minha irmã. Ponto. Não a meu sobrinho. Ponto. Jamais será paga a conta do mecânico. Ponto final.
Aí apareceu o mecânico e pontuou assim.
Deixo meus bens à minha irmã? Interrogação. Não. Exclamação. A meu sobrinho? Interrogação. Jamais. Exclamação. Será paga a conta do mecânico? Ponto final.
Ouviu aí o que a pontuação pode fazer?
Pois é, esse exemplo que a gente acabou de falar foi adaptado do texto O Testamento, de Amaro Ventura e Roberto Augusto Soares Leite.
Escola Brasil!
Eita! Que latido esquisito, senhor!
Ai, parece de um cachorro com raiva.
Eita, vou sair já daqui.
Ah, eu também.
Opa, calma, menina Sandra. Relaxa, menino Cadu. Sou eu, professor Neurônio.
Professor! Era o senhor que tava latindo daquele jeito?
E dando susto na gente.
Meninos, eu tava só imitando um cachorro com raiva.
Que susto.
É porque o assunto de hoje é sobre essa doença que dá em cachorro e em gato, principalmente.
Opa, então agora que já passou o susto, todo mundo sentado pra escutar a aula do professor Neurônio.
Ele sabe de tudo.
Professor Neurônio.
Bom, pessoal, a raiva foi descoberta pelo químico francês Louis Pasteur. Nome invocado, hein?
É.
Então o Pasteur, depois de muitas pesquisas, criou a vacina.
Bem, o senhor vai contar pra gente como foi essa descoberta, né, professor?
Bom, os primeiros testes da vacina foram feitos em animais lá pelo fim do século XIX. Até que uma mãe desesperada pediu pro Pasteur aplicar a vacina ainda em fase de testes no filho dela de 9 anos.
Sim.
O garoto tinha sido mordido por um cão raivoso. E não é que a vacina deu certo?
Ah, é?
O menino se recuperou e ficou sem sombra da doença.
E o que causa raiva, professor Neurônio?
Menina Sandra, ela é causada por um vírus.
Olha.
E olha, a pessoa mordida por animal contaminado pela raiva pode até morrer.
Sério?
E uma forma bem importante de a gente se prevenir da raiva é manter os nossos animais, o cachorro, o gato, sempre vacinados. Vacinando, nós estamos prevenindo para não ter que remediar mais tarde.
Muito bem, muito obrigado, hein, professor, pela aula.
Valeu pela aula, professor Neurônio.
Tá certo, outro dia eu volto para dar mais informações para vocês.
Professor Neurônio.
Todos os anos, milhares de crianças e adolescentes brasileiros sofrem algum tipo de violência sexual. Combater esse crime é tarefa urgente, que depende de toda a sociedade. Levante sua voz.
Alô, amigos. Aqui quem fala é Daniela Mercury. Todos nós temos um papel importante nessa luta contra a exploração e o abuso sexual. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes.
Ligue para o 0800-99-0500 e denuncie. Você não precisa se identificar. Abuso sexual contra crianças e adolescentes. ANDI e UNICEF. Está na hora de você também fazer a sua parte.
Luiz,
que conta é essa que você tá fazendo? Luiz, responde! Que conta é essa que você tá fazendo?
Eu vou te contar uma coisa, viu?
Que foi?
Ninguém merece, como diz a meninada na cidade, viu? Eu posso com uma coisa dessa? Ô, Sandra!
O quê?
Você me fez perder a conta dos carneirinhos, menina!
Eita!
Eu tô desde ontem à noite aqui contando carneirinho pra dormir e você me atrapalha?
Calma, Luiz, desculpa! O que houve? O que você tá com essa irritação toda? Calminha, eu não tô bom hoje.
Eu acordei da pá virada. Eu acordei não, porque eu nem dormi ainda, viu?
Eita.
Passei a noite toda aí de claro, a noite toda em claro, viu, garoto? E ainda pra acabar de piorar ainda, né? Vindo pra cá, e eu vi, sabe o quê?
O quê?
Um sujeitinho jogando lixo pelo caminho.
Ixi.
Menino, mas foi a gota d'água, viu?
Nossa, mas ô Luiz,
é.
Eu nunca tive tão nervoso.
Mas depois de passar uma noite sem dormir direito, ainda dou de cara com um sujeitinho desse. Vocês ainda querem que eu fique calmo?
De jeito nenhum.
É difícil,
né?
Mesmo, viu? Uma noite sem dormir deixa qualquer um irritado, de mau humor.
Pois é. É a insônia. É aquela coisa chata de ficar virando na cama de um lado pro outro, sem conseguir dormir.
Nem me fale, viu, Gadô? Foi essa tarde insônia mesmo. Ela me perturbou a noite toda e eu contei carneirinho, cantei, rolei pra um lado, pro outro e nada, viu, menina?
O importante nessas horas é não desesperar, viu? A cabeça precisa estar relaxada pra gente dormir.
É, você sabe que dormir é tão importante quanto ter uma alimentação saudável, fazer exercícios, né?
Ah.
Porque além de fazer mal pra saúde, as noites em claro deixam a gente assim muito irritado, igual você tá, né?
É, gente, ó, você desculpa o mau jeito, viu?
Tá bom.
Não tem como não ficar doido com as coisas dessa, né, gente? Fica nervoso demais.
Enquanto nós dormimos, o nosso corpo descansa e repõe as energias e o cérebro guarda e organiza as informações que ele recebeu durante o dia. Se a gente não dorme, acaba ficando cansado e meio confuso também.
Como é que eu paro de sofrer com essa tarde insônia, hein, gente? Eu não quero passar por isso de novo, não, pelo amor de Deus, ó. Mas um dia sem dormir, eu tenho
um treco. Ó, ó, importante, viu, Luiz? Ah. É dormir quando o corpo pede, viu? Ah. Você sabe que um horário bom pra dormir é entre 9 e 10 horas da noite.
E é, Cadu?
Isso. Ah. E é bom dormir de 7 a 9 horas por noite. Ah. Nada de ficar acordado até tarde assistindo televisão.
Outro cuidado pra evitar insônia é não comer comida assim pesada de difícil digestão à noite.
Feijoada, rabada, então nem pensar, gente.
Tem que, tem que passar longe. Tem que passar longe, viu? Nem pensar. Mesmo. Esse tipo de refeição à noite faz o organismo trabalhar sem parar. Tem que digerir a comida e vai dando mal-estar e ninguém dorme.
Pois é, outra coisa boa é, por exemplo, deitar e levantar todo dia no mesmo horário. Ah. O corpo vai se acostumando, né? Vai se tornando um hábito e aí não estranha mais. Deita e dorme.
Ah, e eu ouvi também que manter o quarto escuro e silencioso também ajuda, né, Gador?
É verdade.
Não precisa ficar com medo de assombração, não, porque isso não existe, né?
E nada de assistir televisão ou ler livros na cama. Se tiver despertador, então, ó, vira ele pra parede. Não fica olhando pra ele, não, que isso atrapalha dormir.
Menina, a gente fica tão tenso olhando pras horas passando, aquele negocinho movimentando, né? Clic, clic. É. Fica mais difícil de dormir.
É verdade. E também não adianta ficar brigando assim com o travesseiro, não.
Não, né? Não adianta.
Tem que deitar na hora em que o sono chega direitinho, né? Aí não tem erro, a insônia não tem vez.
A insônia, gente, não é uma doença, viu? Mas pode ser um sintoma. É. Ninguém adoece porque passou duas noites acordado. Mais uma das manifestações de doenças como, assim, hipertensão, diabetes, depressão, é a dificuldade para dormir bem.
Pois é, então, se você passar, assim, uma, duas, três noites com insônia, já sabe, procura um médico.
Afinal, melhor prevenir do que remediar, né, gente?
Isso. Com certeza.
Agora, falando nisso, eu já vou vazar na braquiária, viu?
É. Ah, vai, é.
Eu vou passar no celeiro e pegar logo uma jarra de leite diretamente da minha vaquinha mimosa. Mas tá dando um leite bravo, viu?
É bom, né,
foi mais lindo do mundo.
Eu gosto disso.
É que pra mim, um copinho de leite assim, morno à noite, além de ser gostoso, ajuda a dormir, que é uma belezura.
Ô, banho quente também é bom, viu? Pode tentar.
É bom também, ué. Relaxa, né, galera?
Relaxa o corpo todo.
Hoje é de insônia, eu não quero mais nem ouvir falar. Deus me livre.
Tomara que você vá dormir direitinho, viu?
Tchau pra vocês, gente.
Tchau, Luiz Sonado.
Atenção, mamãe. Para distrair o bebê e desenvolver melhor a visão, pendure um móvel em cima da cama dele, a uma distância que ele possa ver. Você mesma pode fazer o mobile com peças leves de plástico coloridas ou de madeira, bem amarradas com barbante para que se mexam com o vento, mas que não corram o risco de cair. Essa é uma dica do Escola Brasil para o desenvolvimento da criança.
Escola Brasil!
E atenção, pessoal, você que escreveu para a promoção Arca das Letras até o dia 23 de dezembro, fique ligado no Escola Brasil.
Nós vamos fazer dois sorteios, tá? Um no dia 15 de janeiro e o outro no dia 30. Vamos sortear, então, 15 bibliotecas rurais de cada vez.
E quem participar do primeiro sorteio e não ganhar ainda tem chance no segundo sorteio. Entra de novo no bolo. Mas se você não pôde participar da promoção Arca das Letras, não perca a chance de ganhar agora um calendário da Escola Brasil.
É uma folhinha do ano 2007 com a foto da equipe que faz o programa. Tá todo mundo na foto. E olha, não é sorteio não, é pra quem chegar primeiro.
As primeiras 1000 cartas que chegarem na nossa caixa postal vão levar o calendário.
E pra ganhar, só precisa responder duas perguntas bem simples. A primeira: qual parte do programa você gosta mais? E a segunda, o que você não gosta de ouvir no Escola Brasil?
A sua resposta vai servir para que a gente melhore cada vez mais esse programa que é feito para você.
Então, lápis e papel na mão para anotar o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola Brasil. Escreveu e enviou, sua carta já chegou.
Muito bem, vou ler uma carta aqui que chegou da Cleonice Lima de Miranda, que é de São Geraldo do Araguaia, no Pará. Ela mora na Vila Paraúna. e fala assim: prezados amigos do Escola Brasil, é com muito carinho que eu estou lhes escrevendo pela primeira vez para participar da promoção Arca das Letras. E ela diz aqui: olha, aqui na comunidade onde moramos, queremos formar uma biblioteca para termos mais conhecimento dos livros existentes, para incentivarmos também o hábito de leitura entre todos os nossos moradores. Essa biblioteca será importante também para os alunos fazerem pesquisas e ampliarem seus conhecimentos. Olha, amigos, fiquei muito alegre um certo dia quando nós estávamos com o rádio ligado no programa Voz do Brasil. E ao terminar este, entrou no ar o programa Escola Brasil, que eu já conhecia desde o ano de 2002. Que bom, hein? Quando eu morava na cidade de Pissarra. É muito bom ouvi-lo novamente, poder participar dessa promoção. Espero ser sorteada com a arca para nossa comunidade. Desde já agradeço, desejo a vocês Feliz Natal, Feliz Ano Novo, cheio de alegria e realizações. Assina Cleonice Lima de Miranda. Parabéns, Cleonice. Muito obrigado, viu?
Beijo, Cleonice. Da Cleonice, nós vamos para Alto Parnaíba, no estado do Maranhão. Eu vou falar agora com o jovem sonhador Wesley Nogueira de Souza. Oi, prezados amigos apresentadores do Escola Brasil. Como estão vocês? Tudo bem? Tudo bem. Sandra Cadu, sou ouvinte de todos os dias do programa. E onde eu vi vocês falarem que vai haver um sorteio aí de uma biblioteca no seu programa. Eu quero participar porque nós moramos muito distantes da cidade e nós precisamos dessa biblioteca aqui em nossa comunidade. Ah, ele está falando aqui que na escola dele tem dois turnos, aulas de manhã e pela tarde. E o nome da escola dele é Escola Municipal Ernesto Geisel. Um beijo para todo mundo aí em Alto Parnaíba, no estado do Maranhão. E para você, jovem sonhador Wesley, quem sabe você não vai ser um dos ganhadores, hein?
Isso.
Escola Brasil.
Lá vai uma chalana, bem longe se vai, navegando no remanso do Rio Paraguai.
Muito bem, tá acabando o programa. Hoje você conheceu um pouquinho sobre o projeto Cidadania e Justiça Também Se Aprendem na Escola.
Ouviu dicas para combater a insônia.
Aprendeu um pouco mais sobre a importância de se pontuar bem um texto.
É, até eu fiquei admirado de tanto de coisa legal que teve nesse programa, viu?
Ficou admirada? Então, ponto de exclamação.
E ainda tem gente que torce o nariz pro ponto de exclamação.
Pois é.
E como é que a gente ia se espantar, então?
Se admirar. Na verdade, ponto de exclamação até que podia ser chamado de ponto de admiração.
Tá aí, vamos terminar o programa com ponto de admiração.
Ué, a gente não devia terminar com ponto final, Sandra?
Ai, tá bom, Cadu, vamos terminar com tudo, tá? Exclamação, ponto final. Aliás, ponto final não. No máximo, ponto, parágrafo ou reticência. Sabe por quê?
Porque amanhã tem mais.
Exatamente. Tchau, pessoal.
Tchau, tchau.
E se ela vai magoada, eu bem sei.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço.
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal. Escola!